Eduardo é o gremista de pouco assunto, que dá suas opiniões sem meias palavras. É torcedor, critica quando tem que criticar e zoa o nosso arquirrival. Bora então para essa resenha monstra, aqui no Papo Copeiro.
Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estamos aqui mais uma vez pelo Papo Copeiro. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like, participar aí, que é muito importante para a gente. E agora estamos contando com mais uma presença ilustre aqui com a gente, gremista de pouco assunto. Para quem não conhece, o nome dele é Eduardo. Salve Eduardo, tudo bem contigo? Uma satisfação enorme estar contigo aí.
Salve rapaziada do Papo Copeiro, satisfação é minha e tamo junto sempre.
Tamo junto, Eduardo. Cara, vou começar do básico, assim, pra te perguntar, mano. Como é que surgiu essa paixão, assim, pelo Grêmio? A gente gosta de perguntar pra todo mundo aí. E como é que é pra ti, velho? Veio da tua família? O que aconteceu pra tu virar gremista?
Cara, essa minha paixão do Grêmio, cara, isso aí é de família. Isso aí vem de berço, é normal, eu acho, em qualquer família normal. É normal o cara ser gremista desde berço, entendeu? Então, é o que eu ensino às minhas filhas, é o que vai ser ensinado para os meus netos, e é assim e não adianta.
Tá certo, é isso aí. Não dá para ter neto, não. Teus filhos não vão ser colorados, né? Pelo amor de Deus, senão vão apanhar, né?
Cara, não existe essa hipótese, entendeu? Não, a gente não trabalha com essa hipótese aí de nós é antes morto que vermelho, meu amigo.
Boa.
Eduardo, como é que surgiu essa ideia do gremista de pouco assunto? Como é que começou a gravar esses vídeos? E do nada, como é que foi essa repercussão pra ti aí?
Mano, antes de eu explicar, mano, deixa eu dizer uma coisa pra ti. Eu tava secando eles! Bora mete na galera! Meu, ô cheirinho! Eu vou colocar tanto nesses caras, meu amigo, que eles não vão ganhar. O Vasco vai fazer o crime lá agora e seguir. Eles vão ter que mudar do Rio Grande do Sul.
E o Hexa vai vir, né?
Mas, se Deus quiser, a Peppa vai entregar pra nós e já era. Não precisa de tudo pra ganhar do Palmeiras, meu. Entendeu? É só melhorar um pouquinho e já era.
Não, vai vir.
Meu, o bagulho do gremista de pouco assunto é o seguinte, mano. É que nós, assim, uma galera mais velha, assim, mano, meio cria do Olímpico, que a gente gosta de falar, né? Cria do velho casarão. A gente é uma galera meio de pouco assunto, entendeu? Quando o Grêmio perde, a gente não gosta muito de ficar conversando, não gosta muito de ficar brincando. Cara, o Grêmio perde, mano. Acabou o fim de semana, entendeu? Estragou a noite, entendeu? Então, pouco assunto é um pouco disso. A gente não tem muito entendeu? Estressou, tão magoado e tão mordido.
Uhum.
E aí, o que que acontece do canal? Vocês querem saber da página lá, né?
Como é que é?
A página do Grêmio de pouco assunto, meu, ela surgiu o seguinte, mano. Eu tava num grupo de WhatsApp, mano, uma rede, um grupo de amigos aí, e aí foi bem quando o Grêmio tomou aquela sacola do Flamengo lá, eu odeio o Flamengo! E aí, seguinte, mano, aquele 5x0, entendeu? Pá, aquilo lá me deixou louco, velho, e nós tava num grupo, e seguinte, tio, aí um amigo meu fez um videozinho assim pra mandar um recado pro jogador. Mas um videozinho bem mequetrefe. E aí eu peguei e disse pra ele, mano, deixa pra mim que eu vou fazer esse videozinho, vou mostrar pra vocês como é que faz. E aí, bah, montei ali rapidinho e tal, e mandei aquele recadinho básico, entendeu? Só que ali eu acabei falando um pouquinho demais, o pessoal já me conhece um pouco lá do redor dos estádios. E aí eu falei o nome da torcida, que é uma torcida que o Grêmio não gosta muito, ninguém gosta, na verdade. E aí, mano, desencadeou o vídeo pra tudo que foi lugar, meu, isso deu um problemão que eu nem imagino.
Cara, tu tinha aquele bastão também, não tinha?
Mano, aquilo ali era o cabo da minha enxada, mano. Fiquei tão bravo que eu quebrei a enxada, mano. Eu quebrei a enxada e, pá, vou fazer o vídeo, é isso aqui, ó, e tal. E aí, fim do vídeo, e aí eu botei no grupo dos amigos. Começou aquela resenha, todo mundo ri, todo mundo dá risada. Só que daí, pá, passou uma meia hora, aí uns amigos meus lá de Santa Catarina mandaram, ô Grêmio, que tu tá viajando aí, tem um vídeo teu rolando aqui. Eu, tá, Levei na brincadeira, né? Passou. Ah, no outro dia de manhã, ah, os guris do Palmeiras lá. Ô, Gaúcho, tá loucão aí, meu? O que tá acontecendo no Sul aí? E aí eu já comecei, né? Bah, acho que o vídeo foi além do esperado. Ah, mano, depois o bagulho se viralizou e aí não tinha como segurar mais. E aí já era. E aí, como tem partes do vídeo ali que eu falei que nós é de pouco assunto, entendeu? Ah, ó, você sabe quem é nós, nós somos de pouco assunto. E aí virou o gremista de pouco assunto, entendeu?
Aham. Uhum. E, cara, mas assim, tá, e o processo de criação, assim, surge do nato, bebe um trago e vai lá e já começa.
Inclusive, tô tomando aqui, ó. Moranete, cara, galera! Toma trago a fuma. Toma raiz, mano. Quer que não tomam? Uns latão pra secar eles. Exatamente. Ah, raiz aí, ó, lá, ó. Tô tomando ali que eu sei, ó.
Mas não tem roteiro. Não tem roteiro, tu vai lá.
Não tem roteiro. O roteiro é eu mesmo. É nós é ruim.
Vai na criatividade, não
sou. Claro. Não tem, mano. Não tem roteiro, não tem nada, meu. Tem uns que brincam comigo que era pra mim ser ator na Globo, mas não dá, meu. A Globo tá quebrando, na real, né? Não vai ter dinheiro pra me pagar.
Ah, isso que eu ia te perguntar, tu ia pro Big Brother se te convidasse?
Ô, mano, que eu vou dizer pra ti? Eu acho que eu não iria, mano, que eu não ia conseguir saber quanto é que tá o jogo do Grêmio e tal. Oh. E eu não ia saber se o Grêmio foi campeão ou não, eu ia pular aqueles muros lá e eu ia sair correndo. Eu não vivo longe de ver meu Grêmio, entendeu?
Tá certo.
Não, tem que ser. Vai lá, Felipe, é contigo.
Vamos, Felipe, manda bala, aproveita que o Grêmio Pouco Assunto tá aí, é contigo.
Cara, em relação aos influencers do Grêmio, assim, cara, não quero que tu fale mal de ninguém, não é isso, não, não tô puxando o Grêmio Assunto, puxa assunto, tipo, Pouco Assunto pra falar mal de ninguém. A polêmica. Mas, cara, tu acha que, tipo assim, tu como torcedor do Grêmio, o que tu acha desses caras, tipo, influencers hoje em dia? Tu se considera influencer também hoje em dia? O que tu acha disso? Tu acha que é importante pra torcida, desses caras que falam pelo Grêmio, falam pela torcida e tal? O que tu acha disso?
Cara, na verdade, mano, eu acho que tem gente que podia ajudar muito mais a pegar aquilo que o torcedor sente e fazer com que aquilo chegue dentro de um vestiário, entendeu? E eu acho que isso hoje não existe. Inclusive, eu acho que até certas perguntas, quando o professor Pardal, lá, o Renato, está dando entrevista lá, quando ele erra, porque ele erra, né, mano? A gente tem que ser sincero. O Renato, ele é o maior ídolo do Grêmio. Uhum. Eu respeito isso sempre, e é meu ídolo também. O Grêmio, uhum, mano, não tem como o cara... Só que como treinador, às vezes, faz parte do trabalho dele errar. E quando ele, uhum, erra, ele tem que ser criticado. Eu acho que aqueles repórteres que estão ali de frente para ele têm que fazer aquelas perguntas que o torcedor quer que faça. E eu acho que elas não são feitas. E qual é a maneira do torcedor, às vezes, expor aquilo que ele sente? É através das redes sociais, entendeu? E acontece que tem muita rede social que eu acho que é muito ligada ao Grêmio e acaba não falando certas coisas que o torcedor quer que fale. E aí nós, não, eu procuro tentar fazer um bagulho sem censura e tentar transmitir um pouco daquilo que o torcedor sente. Que tem umas uvas ali que não dá para vestir a camiseta do Grêmio. Eu queria entender esse processo um dia, porque eu queria fazer uma live com quem contrata, para me entender qual foi o parâmetro usado para botar esses goleiros ruins hoje a jogar no Grêmio. Entendeu? Porque, cara, o Grêmio nunca teve tão mal de goleiro na vida que nem tá agora. Titular e reserva eu nunca tinha visto na minha vida. Entendeu? Então, Tassiano, essa insistência de Tassiano agora, o Pinares querendo sair, porque não ganhou chance. E olha quantas chances o Tassiano teve, entendeu? Eu não quero crucificar o Tassiano, mas, tipo, por que alguns têm tantas chances e outros não têm? Eu acho que se isso fosse explicado melhor para o torcedor, ficaria mais nítido as coisas, mais transparente, né? Falta essa, sim, transparência com o torcedor.
Sim. Bom, então, assim, na tua concepção, tu acha que eu também considero o Renato um ídolo, como tu, mas tu também acha que talvez esteja na hora do Renato, né, seguir para um próximo rumo, talvez. É uma hora depois da Copa do Brasil.
Não, aí que tá. Eu vou te ser bem sincero, tá? Eu não tenho dúvidas de que chegou a hora. Eu acho que eu sou grato pelos títulos que a gente conquistou com ele, mas que fique claro, nada foi de graça. Ele foi muito bem pago para isso, né? Todos nós, todos nós que trabalhamos hoje em dia, a gente, para trabalhar, a gente recebe, né? Não é assim que funciona. Eu acho que esse ciclo, ele está chegando ao fim também, ganhando ou perdendo. Eu acho que até para não manchar muito, porque ele é ídolo, eu acho que chegou na hora de ele ser feliz em outro lugar e abrir espaço para que o outro venha fazer outro tipo de trabalho, porque tá nítido que tá ruim, né?
É, eu penso que nem tu, cara. Eu acho que pra não manchar a história, porque tem gremista já que já tá querendo, tipo, detonar o cara, até a história do cara. Tipo,
claro, isso a gente não pode deixar jamais, entendeu? É. Ele é um cara que ele foi muito ídolo. E a gente vai continuar respeitando ele sempre como o maior ídolo. A gente nunca pode deixar ultrapassar essa parte e achar que ele é um inimigo, entendeu? Que aí não dá. Só que, porém, o pessoal tem que entender, esses que defendem muito o Renato, que a gente, eu chamo de Renatete, que são os apaixonados, porque eu acho que se ele botar o Tassiano no gol, por exemplo, esses caras são tão apaixonados que eles vão achar que tá bom. E isso a gente nunca pode aceitar no nosso Grêmio, entendeu? A gente tem que saber o limite de cada coisa. Então, por isso que eu te digo, eu respeito como maior ídolo, vou continuar respeitando, mas eu também concordo que o ciclo, ganhando ou perdendo, se fosse ganhando, seria melhor ainda. Entrega campeão e ó, tô indo, tchau e benção, e dá oportunidade para outro. Eu acho isso.
E tu tem algum outro que tu imagina já, assim? Esse lugar do Renato?
Cara, o que eu vou te dizer, mano? Vai, eu converso com muito torcedor, tem muito consulado do Grêmio que me procura para conversar. E o que eu vou te dizer? Tem muita gente que fala no Cuca, aí outros não gostam do Cuca. Tem esse aí do que hoje fez o crime nos Moranguetes. Sabe? Também é um técnico muito bom. Eu acho que o problema é que no Brasil... É, o Jair Ventura. É que tem o problema é que hoje no Brasil os técnicos estão muito, muito parecidos, né? Então, às vezes, de repente, é melhor trazer de fora, sabe? Mas o que eu vou te dizer, mano? Eu acho que o Cuca se aproxima bem.
O Felipão tá muito velho já.
É, cara, é que o Felipão, o que eu vou te dizer? O Felipão, ele é um cara que foi muito ídolo no Grêmio também. Se ele chegar e ele acabar, como a torcida tá meio nervosa com algum trabalho que o Renato tá fazendo e vai acabar deixando para outro treinador, e ele não atingir aquilo que a torcida quer, talvez ele acabe se manchando também como ídolo, porque a torcida tá muito enlouquecida, a torcida.
Apinhado.
Como os Moranguetes Caganeira tão perto de conquistar um título que eles não ganham há 40 anos, que só para lembrar que o que eles têm é CBD, né, não é CBF, então o que acontece? A galera, como eles estão quase conquistando, a galera do Grêmio fica enlouquecida, entendeu? Então é capaz de repente, a galera vai ter que ter um pouco de paciência com o novo técnico se chegar ao ponto do Renato sair, né?
Em relação à repercussão dos teus vídeos, cara, quando há um tom mais crítico, assim, por exemplo, o momento do Grêmio não tá correspondendo em campo, tu sente que quando o vídeo é mais crítico, ele repercute mais vezes.
É, não, cara. Isso
na vitória ele repercute também, mas é diferente.
Cara, é que na verdade, às vezes eu mantenho contato com muito torcedor por fora da página, né? A gente até vai abrir agora, eu vou começar a abrir umas lives no YouTube também, que às vezes falta um pouco de tempo. Mas eu já notei que repercute mais quando o Grêmio tá ruim e a galera quer fazer uma certa cobrança. Entendeu? Não sei se talvez a minha página ela ligue mais à cobrança, mais aquilo que tá ruim, e todas as outras sejam mais, sabe, mais a favor de levar em banho-maria. Eu acho que quando tá ruim, repercute mais. Respondendo a tua pergunta, quando tá bem, repercute. Mas quando tá pior, repercute muito mais.
É, eu acompanho bastante, né, teus vídeos, acho bem, é bem engraçado, porque às vezes quando o Grêmio tá... É tipo assim, às vezes o cara tá risado, o cara tá puto com o Grêmio, com alguma situação, aí vai lá nos teus vídeos e aí dá uma risada, né? Porque é o teu jeito, né, cara? E o mais engraçado, não, é que é o teu jeito, tipo assim, tu não tá num personagem, é aquilo lá mesmo, né? Tu tá sentindo aquilo lá e pronto, vai lá, desabafa e já era.
É, meu, é que aquilo ali realmente sou eu, entendeu? As pessoas que me conhecem, tanto é que meu apelido na rua é gremista. Ah, o gremista. Meu apelido é gremista. Então, eu sou assim, esse é o meu normal, entendeu? Eu sou arriado, eu sou brincalhão, eu fico bravo, como qualquer outro ser humano, eu fico bravo. Então, ali, meu, às vezes é uma maneira de desabafar
aquilo que eu sinto. Por isso que eu te digo que eu não fico gravando, eu não faço nada. Eu sento ali, mano, e faço, e aquilo ali é um natural. Entendeu? Uhum. Então, claro que de um tempo para cá, como tudo gera processo e tudo dá problema, a gente às vezes tem que cuidar o que fala, entendeu? Então, às vezes o pessoal me marca em muita coisa de violência que não é por esse lado que eu quero levar, entendeu? Eu não quero ir lá no Grêmio e explodir. Aquilo ali é o clube do meu coração, entendeu, mano? Ah. Eu quero respeitar aquilo ali, mas dentro do possível, passar aquele sentimento do torcedor. Que tem certas coisas que, bah, mano, é assim, ó, é de se atirar na frente de um trem.
É foda. E se eu te perguntar, Eduardo? Tá, beleza. E tem algum vídeo, assim, que tu, bah, que não foi bem repercutido pela torcida, assim? Sabe, bom, sabe como é que é, né? Pra cancelar é rapidinho lá no Twitter, né? Principalmente no Twitter. Bah,
cara, eu vou te ser sincero. Eu, até hoje, eu não sei de nenhum vídeo que alguém não tenha gostado. Obviamente que do lado dos Maranguete e Caganeira eles não gostam de nada, né? Esses aí eu odeio tudo, entendeu? Então, mas da parte do Grêmio não tem. Tem o primeiro vídeo que foi o precursor de tudo, que foi o que deu problema. Esse não deu problema nas páginas, até porque eu não tinha página, não tinha nada. Como eu falei para vocês, foi posto num grupo de WhatsApp e aí se espalhou. Esse vídeo eu recebi processo, né? Respondo até hoje. Caraca. Processo. Foi processado pelo Grêmio. O pessoal realmente achou que eu ia explodir tudo lá. E aí eu falei, não. Foi bem grave o negócio. Recebi processo e teve operação. Inclusive, eu vou contar para vocês. Eu nunca contei isso para ninguém, conto para poucos. Teve operação na minha residência para me levar preso. Veio até emissora de televisão, duas viaturas. Pararam o bairro, entendeu? Só num dia de um Grenal, só que não me acharam, né, mano? Era Grenal, velho! Grenal, eu tô cedo!
Ai, meu Deus!
Eu não tá... Aí depois do Grenal, eu fui lá e minha pai quebraram, mano. Quebraram minha casa, judiaram do meu cachorro, não esqueci, hein? E aí, seguinte, fui lá, me apresentei direitinho, conforme eles pediram, e respondo esse processo do primeiro vídeo até hoje. Até hoje eu respondo, tá tudo certo, mas... Respingou um serviço comunitário aí pra mim ter que fazer e não tiveram pena, mano. Não tiveram nem pena e nada. Vai com Deus.
Caraca.
Oi, Eduardo. Aproveitando o gancho, sim, abrindo parênteses aqui. Pede alguma organizada ou tu não é? Tem envolvimento com alguma coisa assim de organizada?
Mano, te sendo.
Uma gigante.
Sim, te sendo bem sincero, tá? Eu, a minha vida inteira, cara, eu fiz parte da máfia tricolor. Eu sempre fui dessa. Entendeu? Da máfia do Grêmio. O que acontece? De uns anos para cá, eu tive que me afastar. Resolvi dar um tempo e tal, seguir minha vida e parei. Mas quando o pessoal pergunta, mano, eu sempre fui da máfia tricolor. Torcida independente, máfia tricolor. Foi a minha torcida do coração, foi essa que eu representei, foi essa que eu fiz parte, entendeu? Porém, devido ao trabalho, processo por causa de jogo e outras coisas mais, eu... resolvi parar e tocar ficha com a minha vida e depois tive a ideia de fazer essa página aí para seguir conversando com os amigos e tentar representar o torcedor de alguma forma.
Uhum. Sim, sim. E assim, então, para entender os objetivos dos teus vídeos, então, é como um desabafo pro torcedor.
É! É
a troca com a torcida, né?
É, cara, é um desabafo meu ali, meu momento, aquilo ali é o que eu sinto. Entendeu? E eu gosto de ler bastante comentário que o pessoal bota, muitos eu dou risada, tem os Moranguete Caganeira que são meu fã, eles me adoram, entendeu? Então, eu não apago o comentário, eu deixo ali, porque é bom ter o imbope deles, entendeu? Eu sou um filho mesmo, entendeu? Então, aquilo ali é para interagir, futuramente agora eu vou meter umas lives e eu espero que eu consiga chegar perto ou ao menos parecido do trabalho de vocês, que tá muito bacana. E vou meter umas lives aí, tentar conversar com algum torcedor. Às vezes eu falo com bastante gente do interior, de tudo que é lugar, entendeu? E o pessoal quer conversar comigo e nós vamos bater um papo, mano. Vamos tomar uns latão, seja gelado ou quente. Mas vamos dar, vamos tomar e vamos conversar, vamos ver o que, é que o torcedor tem para dizer, porque...
Não, Eduardo, isso é um lance que tu tá mostrando que tu é um termômetro da torcida. Tipo, tu sabe medir a temperatura, se os caras estão curtindo o ambiente, se os caras não estão curtindo... E, de alguma forma, o que tu fala, tu sabe, repercute. E, principalmente, na hora da crítica, que, às vezes, é uma crítica construtiva, claro, às vezes, é ofensiva, E que nem tu falou, como agora tu tomou esse cagação de primeira, acho que ficou o aprendizado, não sei se tu vai fazer algo mais ofensivo, acho que não.
É, cara, o que eu vou te dizer? Cagação não, porque eu não tenho medo de nada, mano, entendeu? Eu errei e eu assumo a minha, entendeu? Fui processado, tô pagando pelo aquilo que eu cometi, mas cagação não, porque eu não tenho medo de nada, eu sou do Grêmio e seguinte, eu faço a minha, tô com Deus e foi bom. Mas claro que a gente tem que medir o termômetro, porque eu não quero que aumente algum tipo de processo, porque eu sou um cara pobre, mano, eu sou um operário de fábrica que ganho R$1.500 por mês, cada processo desses aí é caro, entendeu? Então, como eu sou sozinho, assim, e tenho filha, bastante filha ainda, eu sou um cara que gosta de namorar, então eu não posso deixar esses processos aumentar. Então, quando o torcedor, ele tá exaltado, eu deixo ele falar o que quer e tal, mas eu tento manter a calma, porque eu não posso deixar esses processos aumentar, meu. Isso tem que me ajudar. Não deixa os processos aumentar.
Não vai. Não vai. Agora tu... Fala.
Pode falar, Felipe. Desculpa.
Não. Eu acho que eu vi os últimos vídeos do Eduardo, ele tá seguindo um caminho legal, tá ligado? Tipo assim, tu vai, é sincero com o que tu tá falando ali, né? Simplesmente fala que a torcida tá pensando e pronto, joga lá. Né, do teu jeito, né, tua forma de comunicar, que é bem característica tua, e é isso, cara, eu acho que agora tu encontrou o caminho dos vídeos legal, e eu tenho certeza, vai crescer, vai ficar famoso aí, quero ver se tu aguentar a fama aí, quero ver se tu vai aguentar.
Devagarinho nós vamos indo, né, mano? O que eu vou te ser sincero, a fama eu até nem quero, mano, eu quero é poder conversar com os amigos, de verdade, com os gremistas raiz, a gente poder desabafar de uma maneira legal, a gente poder achar uma maneira de que a mensagem chegue lá, porque a gente quer um Grêmio bem, entendeu? O intuito de tudo é um Grêmio bem, entendeu? Se o Grêmio estiver bem, não sei, a gente está bem, entendeu? Não adianta a página estar bombando e o Grêmio está mal, não me serve, entendeu? O foco é o Grêmio estar bem, o Grêmio ganhando título, entendeu? Respeitando a torcida, que às vezes tem outra coisa que eu me mordo, é os preços das camisetas, R$300, mano, é uma vergonha esse preço de camiseta, entendeu? Então, eu, por mim, eu acho que muita gente podia se juntar para tentar baixar isso para que fique de um valor acessível para o torcedor. E eu não vejo ninguém fazendo, entendeu? E aí, claro, vamos nós devagarinho, conversando. Quer ver outra coisa que me incomoda? A visitação da arena. Eu acho que podia ter um dia de graça para aquelas famílias de baixa renda que querem passar aquela paixão para os filhos. Mas como é que tu vai passar se o negócio é muito caro? Se tu não leva, eles não enxergam. Tu acha que eles vão ficar apaixonados por um negócio que eles só vê pela TV? Não vai, entendeu? Então tem que visitar, tem que frequentar, tem que ir lá. Então quando baixar essa pandemia aí, eu acho que tem muita coisa que um monte de gremista que tem página, entendeu? Poderia bater em certa questão para lutar algo melhor para nós mesmos, entendeu? Para nossa torcida. Cara, a torcida do Grêmio, mano, ela unida não tem para ninguém. O problema é que a torcida do Grêmio às vezes viaja na maionese uma com a outra, sabe? Eu não sei o que acontece. Mas se a torcida do Grêmio conseguisse, de certa forma, se ajudar, ao invés de se criticar, mano, a gente dominava o planeta.
É. Concordo contigo, velho. A gente briga muito aí por uma... É que depende muito da opinião de cada um, né? Um é anti-Renato, outro é fora-Renato, outro não sei o quê, outro não sei o quê. É realmente vários da torcida muito dividida. Concordo contigo nisso aí.
Claro, mas aí que tá... As
pessoas a gente é muito fanático também.
Sim, mas aí fanático. Que tá... Mas aí por isso que as lives é interessante vocês continuarem com o trabalho de vocês e eu tentar começar o meu, para que o torcedor, aquele que é apaixonado pelo Renato, que ele consiga demonstrar para aquele outro que é contra... O porquê que, de repente, ele tem que ter um pouco de calma nas críticas. Talvez o outro que critica bastante consiga dizer para aquele apaixonado o porquê que está na hora dele sair. Mas de uma maneira tranquila de que a galera não faça a Terceira Guerra Mundial, entendeu? A torcida do Grêmio é 8 ou 80. A galera é fio desencapado. O negócio é...
Pior que é. Velho, e em relação ao Grêmio, cara, em relação ao Grêmio de títulos... Qual que é o mais marcante aí que tu presenciou, que tu lembra com mais carinho? Eu vejo tá atrás aí, tem vários aí que tu...
Vários, mano, eu tenho vários. Claro que vários aqui são antigos e eu não tava lá, infelizmente, né? Mas para mim tudo no Grêmio é marcante. Mas assim, aqui tem bastante reportagem antiga aqui que eu guardo, aqui já vem de geração, de pai para filho, de avô, vai para neto, isso aqui é relíquia, entendeu? Isso aqui é meu jornal guardado e ninguém mexe. Não dá para deixar as filhas chegar perto, senão dá problema. Mas título que eu vi, cara, que mais marcante para mim, eu era pequeno, eu acho que foi aquele contra a Portuguesa, Campeonato Brasileiro, aquele ali, aquele gol do Ailton ali. Ah. Aquele ali, para mim, foi sofrido, eu tava nervoso.
Acho que tem, Eduardo, acho que tu tem.
Eu tenho 38, meu amigo.
Pode crer. Então, é, eu tenho 32. Foi bem nessa época que eu virei gremistão mesmo, porque eu acho que aquele título foi muito marcante, velho.
Ah, aquele ali, mano, o estádio explodiu, era um negócio que a gente tava precisando e eu tava ali dentro, assim, eu vi com meus olhos ali, foi o primeiro que eu vi, assim, grande, assim, de expressão. Então, pá, aquele ali, pra mim, foi... Depois, todos os erros, tudo que aconteceu depois também, eu... Aí já era louco de vez e aí...
É foda, a gente não, o Grêmio não quer saber de brasileiro, né, velho? É foda isso. Isso,
ah, isso aí é um negócio que sabe que às vezes eu fico pensando, me parece que o Grêmio tem alergia ao Campeonato Brasileiro, mano.
Velho. Ah, isso é muito errado.
Mano, cara. Esse Campeonato Brasileiro tava dado.
Barbada, barbada.
Esse era o mais, assim, ó, mais fácil de ganhar, era esse. E vou dizer pra ti, a culpa dos Moranguete Caganeira tá brigando pelo título. Do Grêmio também.
Do Grêmio, isso, claro que
passa pelo Grêmio, porque se o Grêmio tivesse focado nisso daí, meu, a gente tava brigando com o Flamengo agora pelo título.
É só lembrar. É, no primeiro jogo o Grêmio jogou com reserva lá no Ceará, lembra? No primeiro jogo, velho, jogou com reserva.
Fala pra mim, meus amigos, fala sério. Mano, tu poupar uns caras que ganham um caminhão de dinheiro, poupar, jogar futebol, meu amigo, pá. Imagina, mano, a gente aí é operário de fábrica, morre trabalhando, velho. Sabe, aí tu vai poupar uns caras que ganham muito dinheiro. Meu, eu jogava aquela bola ali e depois cortava a grama do campo sozinho, sem reclamar.
Certo,
sem reclamar, meu amigo. E aí tu vê os caras dizendo em poupar, outros falando que estão cansados, que é desumano, sei lá é o quê, mano. Tá de brincadeira comigo, né? Daí é loucura.
10 véio. Mil ainda, 10 mil tá bom já.
Mas Deus o livre. Eu vou dizer pra ti assim, ó. Vai, tu é louco. Aí eu ganhando esse valor, aí tu ia ver como é que ia ser os meus vídeos.
Vai chegar lá, mano.
Vai chegar lá, cara. Tá fazendo um trabalho legal, cara. Vai respeitosamente. Voltando àquele assunto de expressividade de título, assim, que nós tava falando ali. Cara, eu ia comentar que eu não acompanhei o que vocês acompanharam, vocês tiveram mais sorte. Eu tenho 25 anos, vou fazer 26 esse ano. Eu ia te perguntar, né? Como é que tu tava em 2005, cara? Porque tu é um cara mais emoção, tu é torcedor raiz, que nem tu disse. Eu tive em 2005 com meu pai no Estádio Olímpico, eu tive a oportunidade de conhecer o Estádio Olímpico. Como é que foi pra ti 2005, cara?
Bah, cara, o que, que eu vou dizer pra ti? 2005, mano... É, foi doído, foi dolorido, sabe? Foi cansativo. Por outro lado, mano, quando o Grêmio passa por uns momentos difíceis, a tendência dos ingressos é ficar mais barato. Quando fica mais barato, mais amigos teus vão pro estádio e a festa, ela se torna maior. Então, o momento do Grêmio era ruim, porém, com mais amigos ali fazendo festa e fazendo parte daquela loucura, mano, acabava se tornando... Bom, entendeu? Então, é isso aí. Como é que eu vou te dizer? É a loucurada. O cara passa por momentos ruins, mas às vezes tem momentos ruins que ficam na lembrança como os bons. Fiz muito amigo nessa época. Infelizmente, naquela época lá não tinha muita câmera e WhatsApp, sei lá, eu mais o que aí, mas... Ou se tinha, eu não usava, porque eu era... Eu sou pobre, mas eu era mais pobre do que eu sou agora.
Vai ficar rico agora, vai ficar rico.
Vai ficar rico não, nada, meu, é só prejuízo, meu amigo.
Não, mas, Eduardo, e fala, sendo saudosista, cara, aquele lance do Estádio Olímpico era tri, né, cara? Que nem tu fala do lance do povão.
Eu, por mim, sendo bem sincero, eu fazia uma campanha na internet. Alguém vai pegar minha ideia, hein? Alguém vai pegar minha ideia e vai saber que a ideia saiu aqui do Papo Popeiro. Eu, por mim, nós fazia uma campanha na internet de volta pra casa. Ah, meu, pra mim... O velho casarão, mano, não tem igual, nunca vai ter. Aquilo lá tremia, o estádio balançava, entendeu? Então, eu na época, eu fui relutante, eu tinha amigo meu me incomodando e eu dizia, não vamos ficar aqui, entendeu? Então, assim, eu gosto da arena, mas nunca vai ser o Olímpico, nunca, nem de perto.
Tem. Ah, não, não tem, não tem. O Grêmio ganhou, o Grêmio fazia milagre, a torcida ganhava jogo, 2007, né, cara? A torcida ganhou, levou o Grêmio pra final daquela Liberta lá.
É, 2007. Não, a torcida do Grêmio, é por isso que eu te digo, a torcida do Grêmio, o Grêmio teve muito time ruim, que foi longe por causa da torcida. Por isso que eu te falo, a torcida do Grêmio, ela é diferenciada. O problema é que o Rio Grande do Sul aqui, meu, ele é um estado dos mais rígidos para torcidas, entendeu? Uhum. Eles não deixam as torcidas fazer festa, tem que liberar a festa, entendeu? Tem que liberar a cerveja dentro do estádio para nós tomar uma gelada lá dentro. Tem que liberar a bandeira, trapo, bateria, tem que deixar a torcida fazer festa, sabe? Eu se fizesse parte de algo dentro do Grêmio, eu sempre ia tentar lutar para que deixasse a torcida ela ser do jeito que ela é, ao invés de ficar restringindo, por exemplo, restringe o espaço, restringe o número de faixa, restringe o número de bandeira, sabe? Aí tu prefere deixar um estádio sem nada do que deixar tudo com um monte de negócio do Grêmio. Tem muito cara que adora babar uma torcida argentina, tem cara que é apaixonado por torcida argentina. Mas daí eu te digo, tu sabe por que as argentinas são diferenciadas? Porque lá pode tudo, meu irmão. Lá é liberado tudo. Mano, eu peguei jogo na Argentina que tinha policial fardado me mostrando camisa do Boca por baixo. Me mostrando camisa do Boca por baixo e me mandando longe. Entendeu? Porque lá o fanatismo vai além. Então lá eles liberam tudo. Lá se o presidente tiver que liberar tudo pro time ser campeão, eles liberam. Os caras entram assim, ó. Daquele jeito. E aqui já não. Não querendo dizer que é errado a segurança. Sempre tem que ir pro lado da segurança. Tem gente que não gosta da muvuca. Mas eu sou sincero, eu gosto da muvuca. Eu gosto do fuzuê, da torcida cantando o jogo todo e o estádio tem que tremer. É assim que o time vai pra frente.
Com certeza, com certeza. É, e com as arenas mudou muito, não adianta, né? Tem que tirar a mãe. De repente aumentar o espaço da geral ali, alguma coisa assim tem que ser feita, né?
Cara, quando o pessoal me pergunta sobre isso, eu vou te ser bem sincero. Eu acho que podia ser o oposto da geral lá no outro lado, podia tirar aquelas cadeiras embaixo lá, arranja, se ali é um local de sócio, bota o sócio no outro lugar e deixa aquele outro lugar lá parecido com o da geral do Grêmio, o pessoal poder ficar de pé e poder tentar fazer a festa ali, porque hoje, se tu bem lembrar, existe muita briga interna de torcida, um pouco na rua, um pouco dentro do estádio, tem muita confusão, vocês devem saber. Cara, é fácil de parar com tudo isso. Libera o outro lado para aquelas torcidas se cadastrar direitinho, entendeu? Se associar quem ainda não é sócio, se identificar conforme o Grêmio e o Ministério Público quer, e deixa o pessoal fazer festa lá. Tu imagina de um lado a geral do Grêmio e do outro lado outras torcidas cadastradas e certinho dentro daquilo que fique bom para todo mundo. Ia ter um caldeirão dos dois lados, entendeu? Só que infelizmente, eu não sei por que o pessoal não consegue chegar nessa questão de, sabe, de deixar bom para todo mundo. Não sei te dizer. Mas aí que tá. Por que o pessoal que tá lá dentro, eles não tentam o algo a mais? É por isso que eu te digo, chegar lá dentro é fácil. Mas fazer, continuar um trabalho, um algo a mais, que é o difícil. Por que os caras... Será que eles não abrem, às vezes, o YouTube? Às vezes eu acho que eu sou louco sozinho. Porque às vezes eu abro o YouTube, mano, eu fico olhando vídeo antigo, sério, eu fico olhando vídeo antigo de como é que era, eu fico apavorado, eu me arrepio, eu comemoro, eu fico louco. Então, será que os caras que hoje estão lá dentro, eles não olham aquilo? Eles não têm vontade de querer que sabe, que fique parecido, pelo menos tentar fazer parecido com aquilo? Eu acho que às vezes as coisas, elas não podem parar num simples não. Não é não, vamos tentar ver o porquê que um não. Será que não pode transformar num sim, entendeu? Para que fique melhor, entendeu? Então, eu vou por essa forma, assim, desse lado. Eu acho que hoje em dia tá muito restrito no não. Não é assim e deu. Mas não é assim que funciona. Tu tem muito sócio descontente, tu tem muito, muito integrante de outras torcidas que querem fazer diferente, tu tem outros torcedores que querem levar suas faixas, suas bandeiras, entendeu? Então, eu acho que tem muita gente que podia tentar, de uma forma correta, descobrir a melhor maneira para tentar fazer esse algo a mais, entendeu? Uhum. Só que é tudo muito restrito, é não e não, não e pronto.
Tá, e eu te pergunto, e tu gostaria de entrar num grupo político do Grêmio? Tu gostaria de entrar assim, tu sonha com isso, já pensou nisso?
Cara, eu vou te ser sincero, eu não vou te dizer que nunca pensei, até te digo que teve uma pessoa que entrou em contato comigo, falando sobre isso. Só que o que que acontece? Essa questão, o pessoal, às vezes, eles querem conversar comigo, ah, mas para tu entrar lá, tu tem que mudar o teu jeito de ser, tem que ser diferente, tu tem que ser político, tu tem que ser assim. E eu sou um cara muito verdadeiro, mano. Eu foi assim que eu cheguei até aqui, então eu prefiro ficar aqui com vocês, então, do que tentar ser diferente do que eu sou para entrar lá, entendeu? Eu não posso chegar lá e querer ser diferente do gremista de pouco assunto, porque esse é eu, entendeu? E eu sou verdadeiro, eu tento ser o correto, muitas vezes eu vou errar, mas sempre tentando acertar. O dia que alguém respeitar essa minha maneira de ser, entender que eu vou tentar ser assim lá dentro, e não de uma maneira, como é que eu vou te dizer, manipulada, eu tô dentro.
Sim. É, tu é autêntico, né? É isso aí, é o que tu é e pronto.
É, essa autenticidade que te levou até hoje, querendo ou não, ter essa repercussão e estar aqui conosco hoje, por exemplo. Né? Tipo, é o trabalho, de alguma forma, também, tem a tua opinião, né?
Claro, e para mim, estando aqui com vocês hoje, já é uma satisfação, assim, que vocês nem acreditam, cara, eu tô feliz da vida. E eu tô sendo eu.
Tamo junto, mano.
Agora, tu imagina se vocês tivessem entrado em contato comigo antes, e bah, ô Eduardo, ó, oh, nós vamos te censurar, tem coisas que não dá para te falar. Ah, daí já ia ficar um clima xarope, porque eu já não ia gostar. Porque eu sou assim, mano, sou brincalhão, às vezes eu falo, às vezes eu erro, eu folgo nos moranguetes, folgo mesmo.
Então, tem que folgar, pô.
É não, assim que eu posso sempre.
É, o Papo Copeiro a gente criou para ser um espaço, mano, a gente fala com todo mundo, velho, todo mundo que tem uma relevância em relação ao Grêmio. Tu já tem, a gente procura, né, ter uma relevância em relação ao Grêmio. E, pô, tu é apaixonado que nem a gente, mano. A gente é gremista apaixonado e pronto. Cada um tem com um pensamento, uma visão, né?
Hoje em dia o futebol tá tão estranho, mano, que daqui a pouco a gente vai gritar pra falar gol, entendeu?
É.
Entendeu? É. E tu tem que cuidar muita coisa. Cara, o pessoal tá querendo acabar com a rivalidade. Se tu te mostrar hoje que tu é muito fanático, o pessoal já acha que tu é violento, que tu é... Entendeu? Não pode ter isso. Daqui a pouco eles querem que o cara entre de mão dada com os moranguetes caganeira no estádio para provar que é o seguinte, ai, a paz, não sei o que lá. Mano, a gente quer a paz, mas respeita a rivalidade, entendeu? Eles são vermelhos, a gente é azul, a rivalidade existe. E o país que eu quero é o moranguete caganeira se estrepando todo dia.
Me levou uma pauta legal, cara, que agora eu me lembrei. Claro, estamos em pandemia, não tem como o cara ir pro estádio por enquanto.
Por enquanto.
Daqui a pouquinho nós vamos voltar com, acho que, um gauchão 2021, enfim. Mas assim, tu falou no esquema da torcida ali, e tem aquela torcida mista, tu é a favor ou não? É uma pergunta boa pra te fazer. Tu é a favor ou não da torcida mista, cara?
Eu te sendo bem sincero, do fundo do meu coração, eu sou contra. Eu vou te dizer o porquê. E eu, além do seu contra, porque daqui um pouco, mano, tu vai pegar um cara ali que vai ser um convidado. Vai lá, o gremista com um pouco assunto é convidado pra ir. O amigo Moranguete Caganeira. E eu tô lá naquele e-mail lá, mano, tu acha que se eles perderem... Ou se o Grêmio ganhar, eu não vou gritar, não vou me arriar. Mano, eu vou derrubar o estádio, entendeu? E aquilo ali, o pessoal já fica nervoso. O que que acontece? Briga, entendeu? Então, eles querem o quê? Claro, aí eles botam lá umas pessoas que são mais tranquilas. Se é um casalzinho, se é umas pessoas mais tranquilas. Mas, de qualquer forma, mano, o cara acaba assim... O cara que é muito fanático, ele acaba se irritando, se estressando e... E a gente é meio de pouco assunto, tem gente que é de pouco assunto e não gosta muito de nhenhenhé. E eu, pra mim, isso aí é... Eu acho que já que o pessoal tá querendo esse negócio aí, eu, por mim, na minha opinião, eu, pra mim, era clássico com estádio meio a meio. Tanto na arena, quanto lá na beira da lagoa, lá na beira do rio, no invadido lá, no Remendão, era meio a meio. Metade de Moranguete Caganeira e metade de gremista. Pra mim, o meu clássico dos sonhos é esse. Entendeu? Por quê? Porque é uma torcida tentando cantar mais que a outra, o bagulho é um caldeirão, imagina um clássico desse. Claro que eu tô sonhando, né? O pessoal quer que entre de mão dada agora aqui no Rio Grande do Sul,
cara, a festa parece cada vez mais parecendo um teatro do que um jogo de futebol, eu concordo total, cara.
Ah, eu sou cria da antiga, mano, tu não sabe a adrenalina que é tu ir no no clássico, no remendão, tu ganhar deles e tu tem que ir embora de ônibus pinga-pinga. E seguinte, uhum, tu tá de Grêmio e tu vai na cara dura, vai embora, tu tem que ir embora, tu não tem carro, tu, né? Eu sou pobre, mano, é ônibus pinga-pinga e vai no meio e aquela adrenalina, daqui a pouco vem o outro ônibus e será que tá cheio, é o deles, é o nosso? Vai, mano, é a melhor coisa do mundo, mano, é clássico assim, entendeu? Eu, se eu puder, cara, assim, ó, eu só fazia isso na minha vida.
E assim, ó, Eduardo, voltando a falar um pouco de futebol, assim, temporada de 2020 do Grêmio, o que que tu tá achando na tua análise? E o seguinte, Copa do Brasil é obrigação?
Cara, 2020, cara, eu acho que o Grêmio podia muito mais do que ele conseguiu. Eu acho que esse título aí não era pra ser nosso, esse do brasileiro. O Grêmio deixou pros outros. Ninguém me tira isso da minha cabeça. E eu acho que passou um pouco do erro do Renato. Quando escalou mal, quando começou com um time de transição, quando começou a escalar demais os mesmos jogadores, às vezes me parece que não tem outro jogador no Grêmio. Porque é sempre o mesmo que ele coloca. É sempre a mesma substituição, é sempre 6 por meia dúzia. Os times já aprenderam a jogar contra o Grêmio, entendeu? Contra o Palmeiras vai ter que ser algo novo. Entendeu? Vai ter que ser diferenciado para nós ganhar dos pés, para pegar a taça e largar embora. Cara, a Copa do Brasil, sem sombra de dúvida, para salvar o ano, ela é obrigação. Eu vou dizer para ti que eu já tô contando com esse título, entendeu? Já tô contando com ele. Eu não me imagino sem a Copa do Brasil, entendeu? E vou te ser sincero aqui, eu acho, faz tempo que eu tô dizendo, tem cara que acha que eu sou louco. Os Moranguete e Caganeira não vão ser campeão, se Deus quiser. E, porque para mim é o começo do fim, né? Eles voltar a ser campeão é o começo do fim. E o Grêmio ganhar essa Copa do Brasil, mano. Para mim é obrigação, sem sombra de dúvida.
Pois é. É, tá. Tomara. E em relação... Tá, cara, e a temporada 2021 aí, qual que é teu... Tu quer o brasileiro? Qual que é o plano, assim? Bom, já falou que a ideia era trocar de técnico, né? Eu acho que eu concordo, eu já conversou sobre isso. Mas e aí, o que o Grêmio tem que fazer? Apostar mais na base, mandar esses goleiros embora, que eu concordo contigo. Tem dois goleiros da base muito bom, velho. E tem dois goleiros da base. Ô, cara, tem o Adriel e o Vinícius Machado, velho. São bons goleiros da base. Tu acha que o que deve fazer? Contratar ou investir mesmo? Ah, agora já era. Já tem muita grana. Vamos investir. O que tu acha aí? Qual que é o plano do Grêmio?
Cara, eu acho, goleiro é sem sombra de dúvida, eu acho que o Grêmio não pode começar um outro campeonato sem goleiro, entendeu? É, obrigado, Paulo Vitor e Vanderlei, mas vida que segue.
Júlio César, assim, pelo amor de Deus.
Né? Não, esse aí eu nem menciono, esse aí eu achei, agora que me lembrou dele, meu, acabou de cuidar. Mas eu vou dizer pra ti o seguinte, e vou dizer mais, ali o David Braz, o Paulo Miranda. Ah, mano, o Paulo Miranda, ele tá um ano vivendo de postagem de luvinha de boxe. É, sério, mano, juro por Deus. Ele não joga mais nada. E tem torcedor do Grêmio que gosta disso, pá, entendeu? Gosta. Ah, lá os Moranguete tomaram, te tava na cara no Grenal. Ele tá um ano só no Miguel. E vá tomar gol na zaga ali, ó. Fale, tomando. Ele e David Braz estão muito mal, mano. Então... Eu, pra mim, esses aí, junto com o Tassiano, estão na lista do Vai na Venda, sem sombra de dúvida.
Mas o Tonhão, o Tonhão tá bem, né? Até
O Tonhão, às vezes, ele dá uma, sabe, umas rateadas, mas o Tonhão, eu acho que ele tem muito mais acerto do que erro. Eu acho que ele é um cara que, daqui um pouquinho, quando ele pegar uma certa experiência, ele vai firmar o cavalo, ele vai aguentar o tranco, entendeu? Diferente do Paulo Miranda e do freio de mão puxado lá, seguinte, mano, o cara saiu correndo atrás dele, chegou primeiro que o David Braz, tu acredita
nisso? Nossa, aquilo lá foi horrível, velho.
Coxa colada, mano, o cara com coxa colada correndo, nada, ele...
Tá de calça jeans molhada?
Ah, não dá, mano, isso aí é calça de jeans. Pra um zagueiro, não dá, é, mano. Foda. Então, não dá. Eu acho que nós temos que reforçar ali o goleiro, sem sombra de dúvida, eu acho que dá pra gente tentar aproveitar pelo menos um desses aí da base, aí ver qual é o melhor. Entendeu? Aproveitar, porém contratar outro, meu, bom assim, pra brigar pela titularidade, seja com esse da base que vai subir aí, ou com outro aí que venha pra ser titular, porque tem uns goleiros bons aí, picando aí, com saláriozinho que dá pra vir pro Grêmio. Eu duvido que os caras não venham, e eu acho que a gente tem que contratar um atacante também, a gente tem que contratar, porque eu vou dizer pra ti, eu às vezes eu fico meio ressabiado com o Churin, mano, eu não sei, às vezes eu acho ele meio boca aberta, cara, vai, ele erra uns golzinhos, ele erra um chute, sabe, esquisito, tá certo que ele fez o de pênalti lá, me tirou um peso de pênalti, que a gente tá errando o pênalti, mas sabe, eu não sei se é sequência que tá faltando pra ele no ataque ali, pra ver se ele é bom mesmo ou não, porque se não for, mano, já dá um jeito de vai, porque o Grêmio tem que se reforçar para tentar ganhar algo. Se a gente não se reforçar, já ficou claro que o time do Grêmio ele é bem limitado, entendeu? Ele é bem limitado. É aquele 6 por meia dúzia na hora da substituição ali, mano, e não vai ter milagre que faça. E agora a gente não tem torcida no estádio para fazer aquele abafo ali.
E será que o Ferreirinha vai bastar para substituir o PP ou tu acha que não?
Mano, eu acho que o Ferreirinha vai. O problema é que, por enquanto, eu acho que ainda tem uma rusga ali daquela época do empresário, algo do tipo. Por isso que ele não tá ganhando tanta sequência. Eu não sei te dizer, mano, porque se o PP já tá acertado para ir embora, entendeu? Vamos usar o PP aí, mas vamos tentar botar o Ferreirinha mais vezes para que a gente consiga ver se ele vai dar conta do recado ou não, porque a hora de nós tentar treinar algo agora é agora no Brasileiro, nesse joguinho aí. A gente botar os caras para ver quem vai firmar o cavalo e quem não vai, caminha. Porque se não, mano, se não for agora, a gente vai testar quando? Não dá pra gente testar no gauchão. A gente tem que seguir ganhando os gauchão e entrar para ganhar tudo.
Sim, ô, Eduardo, tu me lembrou um negócio. Tipo, o Claudinho deu uma entrevista esse tempo aí pro programa do Bem Amigos e parece que o Grêmio tinha feito uma proposta para ele. O que tu acha do Claudinho? Tu acha que é uma boa, mano, pro Grêmio? O que tu acha aí?
Eu acho ele um bom jogador. Eu acho que seria muito, que encaixaria ali no Grêmio. Porém, mano, eu acho que ele tá muito na vitrine agora. Todo mundo quer ele, tu sabe. Quando os caras estão na vitrine, os caras vão querer algo a mais. E eu vou te ser bem sincero, mano, bem sincero pra vocês. Não tem nada pra fazer em Porto Alegre, ainda mais com pandemia. Entendeu? Os caras curtem uma praia, eles curtem uma noite. Ah, não vai dizer pra mim que jogador de futebol não curte, porque curte. Nós não somos idiotas. E eu te digo, o que, que tem para fazer em Porto Alegre? Não tem nada. Porto Alegre não é atrativo para muito jogador, entendeu? Então, eu acho que seria muito bom. Mas como tem muito jogador, muito time querendo, eu acho que vai acabar não vindo pro Grêmio.
Também acho difícil, cara. Eu acho que o Grêmio tem que buscar contratações criativas, como buscava antigamente, tipo Jeromel. O Jeromel surgiu do nada lá. Tem que ser por esse caminho. O Grêmio sempre foi assim, tu não acha? Sempre foi na contratação que, bah, ninguém esperava.
Mas eu vou dizer pra ti que aquele primeiro jogo do Jeromel, meu, eu enlouqueci com ele, meteu gol contra, meu. Ah, quem é que trouxe esse mangolão aí, meu? Meteu gol contra esse animal, cabeçou pra trás, mano, aquela ali é a goleira dele, meu. Bah, fiquei louco, mas depois, mano, queimei minha língua, mano. Bah, virou um baita zagueiro, xerifão, e vou dizer pra ti assim, ó, eu acho que se nós tivéssemos uns dois ali igual a ele, mano. O Maicon nós vamos ter que congelar ele para a final da Copa do Brasil. Na final, a gente descongela ele. Ele joga a final, nós vamos ganhar. E aí depois é outro que vamos ter que conversar, né? Imagina, não pode ficar pagando um alto salário para um cara que joga 20 minutos. Não dá, né? Então foi bom, agradeço, é um baita jogador, mas depois, assim, ó, se não aguenta jogar, mano. Tentar arranjar outra barca para ele aí. É o seguinte, ele pode trazer a cerveja para mim aqui, que tá acabando.
E o Jean-Pierre? E o Jean-Pierre, velho? E aí?
Bah, mano, o Jean, mano. Bah, o Jean cria da Alvorada, alô, Alvorada!
Dos guri.
Bah, o Jean-Pierre é dos guri, mano. Eu acho o seguinte, mano. Ele é um baita jogador, mano. Eu acho que, às vezes, quando ele tá mal... não é porque ele vai nos guri, vê um futebolzinho, não é porque ele dá uma banda na rua, é porque ele é um guri muito novo ainda, entendeu? Então, a gente vê que ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Eu acho que muita coisa ele tá aprendendo, mano, tá criando as malícias, tá pegando os atalhos no campo, daqui a pouco ele vai se ligar nos lançamentos, vai pegar a malandragem de jogo, o cara só pega jogando, entendeu? E eu acho que ele vai dar um guri bom, eu acho que ele vai dominar aquele meio ali, se Deus quiser. Entendeu? E tinha gente dizendo que seguinte, o GPR é colorado, o Moranguete Caganeira não é, mano, não é, eu conheço parentes dele ali, próximo dele, assim, que já me mostrou foto, já me confirmou, já babo, que eu fui atrás disso aí, né? Eu fiquei louco com aquelas fotinhas lá do pagodinho lá. Ah, me mordi.
Ah, foda, aquilo foi foda.
O cara me confirmou que, seguinte, ele e o pai dele são gremistão fanático e são cria da alvorada e, pá, meu, se Deus quiser, o guri vai firmar o cavalo e vai dar bom. Eu tava meio mordido com o Matheus Henrique, mano. Eu acho que o guri tava invernando. Eu não sei o que tava acontecendo com esse guri, meu. Bati uma bolinha legal e do nada começou a ciscar só em círculo ali, passe errado e pra trás. Ah, isso me agonia, meu.
É, eu também tava, cara. Vai ali. Ele voltou diferente da pandemia, né? Não sei se foi. Não sei se. Sei lá, fez muita festa, sei lá. Não sei o que aconteceu com o Matheus Henrique aí.
Ah, às vezes eu vejo eles matar um contra-ataque, sabe? Eles param, seguram e voltam, volta a bola pra trás, que eu. Cara, eu não consigo entender o porquê voltar a bola pra trás. Por isso que eu, às vezes, eu boto no vídeo que eu fico feliz quando o GPR olha pra frente também. Porque o 10, mano, tem que ser pra frente. Ele tem que lançar, tem que saber, sabe, fazer o Matheus Henrique é a dupla dele ali, né, mano? Os guri, tem que.
Os guri,
Eduardo. Não dá pra matar o bagulho e jogar pra trás.
Mas falando em jogar pra frente, vamos surpreender o Palmeiras. Tá, eu sei. E nós não podemos entregar o ouro pros caras, mas escalando o Grêmio, como é que escalaria hoje? Vai ter que ser o esqueleto no gol pra começar, né? Te chamo o cara de esqueleto que eu te acompanho, tá ligado?
Bah, a gente tem que ver que eu acho que o Jeromel não vem mais, né? Tá lesionado a full, né?
Parou. Não vem.
Talvez o segundo jogo, talvez, mas é difícil.
Não, mas daí ele volta sem ritmo, sem nada, com medo de lesão, entendeu? Então vai ter que ser o esqueleto. Vai ter que ser o Tonhão, Kahneman, nas lateral ali vai ter que ser o gurizão.
O Diogo Barbosa
e o outro lado o gurizão. Oi?
Tu gosta do Bruno Cortez ou não?
Eu já gostei mais, mas eu ando meio magoado aí, meio mordido, mano. Porque às vezes o bicho não cruza a bola, mano. Eu não entendo como é que eles fazem um cruzamento baixo, meu. Ou vai cobrar um escanteio baixo também, cara. Os caras passam o dia inteiro jogando bola. Quando não estão jogando, estão treinando. Sabe? E aí tu chega numa linha de fundo e cruza baixo. Sabe? Tu vai cobrar uma falta, tem que ser a falta na área, baixo. Um escanteio baixo. Sabe? Isso eu acho um absurdo, assim. Porque...
Lateral, né?
Bah, meu, eu fico apavorado com os negócios assim que... Será que eles, quando entram no vestiário, eles não se falam, sabe? Não... Porque, meu, se eu jogo bastante tempo com meus amigos, eu vou saber pra onde é que ele quer correr, eu sei pra onde é que ele encosta, que eu lance. E, às vezes, no Grêmio, me parece que alguns jogadores parece que não se falam, meu. Como é que é a maneira que eles querem que... Porque vai baixo, erra uns passes do lado, errar passe do lado, mano. Aí eu amasso o latão, eu fico louco da vida, porque tu olhar pro cara do lado e tu errar passe de um metro, pra tu que joga bola todos os dias, bah, mano, é advertência e justa causa.
Não, cara, eu não sei se tu tá, o Vitor Ferraz ou o Wanderson, tu teria coragem já de botar o Wanderson na fogueira?
Ah, meu, eu sou bicho louco, sou cria do Olímpico. Eu ia de Wanderson e ainda eu ia chegar lá no vestiário, até o Renato podia liberar o vestiário pra mim, mano, deixar eu falar com ele. Eu ia de Wanderson e ia dizer pra ele, mano, agora é contigo. Eu ia fazer um videozinho motivacional pra ele. Seguinte, é contigo. Vai pra dentro deles, entendeu? Vai pra dentro deles, cruza a nega na área, entendeu? E o bagulho é que nem jogo de vila, mano. Tem que encarar, tem que mostrar que tá brabo, é gusparada, não tem apertinho de mão, é final de campeonato, mano. É. Entendeu? Não tem, não tem amizadezinha. Depois do jogo, tu faz as pazes. Mas até ganhar a taça, meu, não tem essa aí de estar levantando do chão, não tem, deixa ali, entendeu? É rivalidade, é futebol, eu quero a taça, entendeu?
E Michael e Matheus Henrique, daí o meio campo?
Quem sim, faz o problema é que a gente não sabe quanto tempo o Michael pode jogar, por isso que eu tô dizendo para congelar ele hoje. Já congela ele hoje.
Congela.
Para ele poder jogar o jogo todo, a final, entendeu? Agora, assim, o bom se ele jogasse o jogo todo, se ele pudesse, com certeza eu ia de Michael, porque é nítido, já foi... Como é que eu vou te dizer? Já tá nítido pra todo mundo que o Michael faz a diferença ali.
Ah,
né?
Tá louco? Passa bola, é foda.
E o Michael é bom que ele faz esse tipo de coisa que eu te falei. Ele encara, ele não aceita, ele cobra, ele empurra, ele segura a bola. Às vezes o cara quer tocar rápido, ele segura a bola, ele é um líder no meio campo. e a gente vai precisar disso na final. Sem sombra de dúvida.
Daí Jean-Pierre, PP, Alisson e Diogo Souza.
É o que nós temos. Esse é o time.
Vamos para cima deles.
E ali o Alisson, mano, conversar com ele é a mesma coisa, mano. Pra cima, pra dentro deles, o primeiro jogo é aqui, nós temos que sair daqui com 2-0, no mínimo, entendeu? O Palmeiras, ele não é tudo isso, mano. Ele não é, não. Ele, sabe? Então nós temos que ir pra dentro deles e pegar o Alisson, a mesma coisa, meu. Vai pra cima, mano. Mete uma correria, os caras já correm, mano. Às vezes os caras são bons de corrida e não usam a velocidade. Então, mano, dá uma meia-lua e vai em seguinte, encostou, tenta gravar um pênalti, faz um bolo, chuta em gol. Sabe? Agora o que eu me irrito é isso. Às vezes eles estão no caminho do gol, bola pra trás. Entendeu? Parece que eles têm medo de chutar, mano. Tem jogo que o Grêmio não dá um chute a gol.
É.
Tem que chutar a gol. Por que, que o Diego Souza tá fazendo? Tá chutando.
É. Isso que eu ia falar do Diego Souza. Um cara que, na real, tem uma característica parecida com o do Michael, né, cara? O Diego Souza também é líder, né? Um cara que, pô, se impõe ali. O jogo de São Paulo, velho. Ah, bota na conta do Diego Souza, o cara foi guerreiro pra caralho, velho.
Aí que eu te digo, tem jogadores que em determinadas situações eles chamam responsabilidade pra eles. E aí que faz a diferença, aí que eu acho que aquela gurizada ali vai no embalo, entendeu? E é onde fecha o time. Então nessa final nós vamos precisar disso daí, o Diego Souza também, ele tem que fechar dele ali. Só que eu te digo, às vezes assim, ó, o cara nota que não tá dando certo aquela estratégia dentro de campo. E aí o cara precisa de um jogador que cole no outro e converse rapidinho. Entendeu? Vamos se ajeitar aqui e tal. Porque às vezes tem jogos que, seguinte, nada tá dando certo. E tu vê que os caras nem pá, sabe? Nem se olham, nem parece que estão esperando o Renato fazer um milagre. E às vezes a gente não pode deixar só pelo Renato fazer um milagre. Os jogadores já estão dentro do campo. Eles têm que dar uma conversadinha ali para se ajeitar rapidinho e tentar achar o atalho, mano. Tem que ter o atalho, conversar, não adianta.
É, verdade. Pô, então, Eduardo, pô, cara, satisfação aí. Foi um papo muito bom, cara, falar contigo aí. Sempre que tu quiser aí, o Papo Copeiro, as portas estão abertas para ti. A gente sabe que tu representa bastante hoje a torcida do Grêmio. E tu é gremista apaixonado que nem a gente. Tamo junto, mano. Obrigado aí pela conversa. Pô, uma hora, cara. Não é bem, não é todas ideias. Quando o papo é bom, vai longe, velho.
Passou rápido, hein?
Passou rapidinho, mano. Falando. E eu, mano, brigadão mesmo, velho. Valeu mesmo.
Gurizada, a satisfação é minha, entendeu? Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar e qualquer coisa, chama nós aí que nós estamos juntos, entendeu? Tamo e Moraguete, galera!
Valeu, mano, valeu.
Grande abraço aí pra todo mundo.
Vai, é isso aí, Eduardo. A gente vai fazer umas lives aí, vai fazer uma resenha, certamente aí no futuro a gente vai voltar a conversar, assim, pra bater um papo. O negócio é o Grêmio, não adianta. Tamo junto.
Claro, é o Grêmio, é o Grêmio. É tudo nosso e nada deles. Tamo junto, sempre que vocês precisar, conta com nós aí.